Chegou de esquece. Tenebroso vagonete. Bernardo faleceu e tinha sombra com o canivete.
Cuidado nessa noite, realidade se inverte. E vamos
com um juízo na carcaça de um valete.
Espero que vocês sobrevivam. A experiência que vocês vão ter hoje pode ser que não tenha volta. Boa noite, Lucas.
Boa noite, tudo bem?
Boa noite, Luigi.
Boa noite,
Mads.
Boa noite, não acredito que o Luigi morreu de novo.
Não, eu tô aqui.
Felipe Mendes.
Boa noite.
Mariana Maciel.
Descanse em paz.
Samuel PX.
Ó.
Gustavo Mão. Tá.
Estamos todos aqui. Muito bom.
Eu acho que tá todo mundo com o volume normal, menos o Rick. Não, não era. Era que esses idiotas eles falaram. Ah, tá vendo? Não tem nem mais clima. Não tem clima de Halloween com vocês. O Lucas tava mó morto! Aí vai dar oi, ele faz. Oi, tudo bem? Agora correu um assassinato aqui. Vai falar, correu um assassinato
aqui. Foi foda.
Com certeza.
Qual?
Assassinato de Luigi? Não, esse daí é outro.
Esse é outro episódio.
Esse é outro episódio.
Então, hoje nós temos muita coisa aqui, gente. É. Numa. Um bagulho tenebroso, realmente, tá? Vocês vão se assustar muito. Vão ser coisas do arco da velha aqui.
Ai, que assustou!
O Mads vai ser o primeiro a ser assustado. E vamos começar a noite. Esse programa, pra quem não sabe, está sendo gravado.
Eita, mesmo? Ah, não!
Eu tenho mais de gravação também. Tá.
Vai aparecer está alguma coisa.
Mas está sendo gravado.
É. Já começou?
Nós recebemos uma mensagem anônima dizendo: anônimo aqui, morri, estou com medo. Tá.
Por ele ser gravado, esse programa ele está. Esse não, esse só está presente aqui mesmo. Nesse local aqui que a gente tá gravando, nesse momento. E você que está escutando é um privilegiado.
Uhum.
Porque não é sempre que a gente tem esse programa. Esse programa uma vez por ano. E pode ser sua passagem dessa pra melhor.
Se você literalmente vai ter uma sensibilidade, vai parar seu coração. Então, cuidado. Ai, tô nervoso.
Sério, mas até o final desse programa a gente vai pelo menos sumonar algum demônio, fazer alguma coisa.
De novo?
De novo, da de vez deu muito certo. É que o Luigi é o demônio, né? Então meio que não.
Toma cuidado, não cara. Tá? Nessa noite a realidade se inverte, vocês escutaram isso?
Uhum.
Uhum.
Uhum. Eu não, hoje vocês estão totalmente sem vibe de Halloween.
Eu tô ficar com medo. Não sei o que eu vou fazer o quê.
Não, a vibe de vocês tá tipo, nossa, tô com medo. Abre, sei lá, começa
sempre
aí.
Assim, sempre foi assim.
Começa aí, sei lá, faz que nem antigamente, abre aí o
Curiosidade.
Não, abre o UOL e lê uma notícia de famoso aí dessa porra aí.
Não, a gente tem não, assuntos acabou. Da semana. Não, acabou o Halloween? Acabou.
Lê aí, vamos pra Maciel, lê essa. Essa aqui, ó. Lê essa aqui, essa. Essa aqui, ó.
Essa aqui, tá. Manda aí.
Da famosa, né? Que sempre tá. famosa mas, que vocês viram que isso aqui todo o Brasil inteiro já escutou também, não tem nem.
Sim, movimentou a semana. Não, mas já, né, quando fica assim assunto, a gente tem que fazer por onde. Então.
Manda bala aí.
Vou ler, vou ler. A manchete é atriz mirim encontrada. Ó. Vocês estão ligados? Depois de quase. Yeah. Depois de quase 10 anos de seu misterioso desaparecimento, a atriz, cantora e apresentadora Mirim Maísa foi encontrada na cidade de Yakutsk, na Rússia. Viu? Encontraram a Maísa, gente, finalmente.
Ei, Maísa.
Maísa foi um grande sucesso na emissora SBT, comandando os programas Bom Dia e Companhia e Sábado Animado, além de lançar carreiras como cantora de CDs infantis. Foi com muito pesar que o povo brasileiro sofreu o baque de seu sequestro em 2011, que mesmo com buscas acirradas de agências internacionais, nunca foi solucionado. Onde você estava em 2011, no sequestro da Maísa? Foi tipo 11 de setembro, né, do SBT, assim, foi terrível.
11 de setembro, né? Não, porque o SBT já não andava bem das pernas, né? Que desde 99 que o Silvio Santos faleceu, já não era mais o mesmo, né? Aí todo mundo botava fé aí que o bagulho, que ela ia, né, junto com o Celso aí, ia levantar o negócio aí. Realmente foi foda. Eu que sou um grande fã do SBT aí. Eu lembro, você lembra do Celso chorando naquele dia?
Bem sincero, desde que o Yuji foi decapitado pela roda do PlayStation, eu não assisto mais SBT.
Foi um, você vê que o SBT, não sei como tá vivo até hoje, cara. Que foi
muita tragédia,
uma série de tragédias. Mas eu lembro claramente do Celso chorando, cara. Ele chorava.
Chorando ao vivo, sim. Chorando
ao vivo, como se fosse. Ele falou que sentia que fosse a filha dele que ele tivesse perdido. Foi triste mesmo.
Ó. Aqui no final da matéria. A atriz, já com 18 anos, foi localizada por um grupo de cientistas que faziam pesquisas sobre o degelo da Sibéria em uma área remota da cidade. Conhecida, teve dificuldades em se expressar em português, mas reconheceu palavras como PlayStation e quem fala, né, que eram... A família não atendeu a reportagem para comentar sobre o caso.
Não ri, Matt, é muito triste.
É um motivo de comemoração.
É muito Qual ruim. Das duas famílias não quis?
Né?
Ah.
É importante isso aí.
Mas é muito ruim que... Eu entendo, Matt, porque a galera lá, o jornalista fica mandando ela falar quem fala. Tem até um negócio no Instagram dela, um vidinho dela falando quem fala lá, que é muito horrível, velho. Tipo, foda, fazer o quê? Bom, enquanto a Marcela tava lendo esse aqui, e essa aqui eu não sabia. Vocês estavam ligados nesse show que vai ter aqui? Esse aqui eu não tava ligado. Aqui, ó, show de comemoração. Em comemoração aos 28 anos da banda Charlie Brown Jr. começa uma turnê chamada Rumo aos 30, recheada de surpresas. Após ter uma de suas músicas, O Couro Vai Comer, como parte da trilha sonora do jogo Skate, que não foi lá essas coisas, que lançou faz uns 4 meses, né? Uhum. É, a banda tem alcançado reconhecimento internacional. Não, isso é verdade, né? O Chorão está melhor do que nunca. O seu repertório vai desde músicas pesadíssimas, como Você Não Manda Na Minha Vida, conhecidíssima, né? Onde o baixo do Champion comanda o tom subversivo. Essa música eu acho que é do ano retrasado, se não me engano. E músicas melodiosas e profundas, que eu não acho tão profunda assim, né? Meio mais ou menos, que é o Pais e Filhos Parte 2, com o Renato Russo. Ó, o Renato Russo confirmado nos shows iniciais da banda, né?
Cara, é showzaço.
É foda. Não, a abertura do show será feita pela banda P.O. Box, cara, olha. Que é grande parceira do Charlie Brown Jr. dos anos 90, cara. Esse eu não esperava que os caras...
Cantando Papo de Jacaré em vários ritmos diferentes.
E o show será lá no Embratel Arena, casa do Corinthians. O ingresso custa de 3.700 a 8 mil cruzados reais. Caralho.
Tá caro isso aí?
É.
Também, mas assim,
né? Mas é um showzaço aí, né?
Quase 30 anos. Meu sonho é ter a mesma idade que a banda Charlie Brown Jr.
Quase 30 anos.
Quase 30 anos, exato. E esse último CD deles, do Carcaças, foi bem bom, né? É o quê? Carcaças Ordinárias? Carcaças...
Carcaças Ordinárias, isso.
Uhum.
Seja o que Deus quiser, né?
Ó, pois é. Vocês querem um Fato Luigi de Halloween?
Fato Luigi, por
favor. Claro, Fato Luigi.
Peraí. Faz a vinheta aí, seu mano.
Fato Luigi
de Halloween.
Fatos Luigi.
Meu Deus.
Fatos Luigi. Fatos Luigi. Você sabia que o Fato Luigi dessa edição... Você sabia que o Fato Luigi desse episódio já foi dado e ninguém percebeu? Pois é. É só você encontrar.
Caralho!
Caralho!
Isso foi tenso mesmo, cara, que eu não sei o que aconteceu aqui. Eu só apertei o bagulho errado, não sei o que aconteceu. Eu não entendi esse fato Luigi aí não, mas já foi dado então o fato Luigi? Caralho.
Foi dado, fato Luigi dado.
Fato Luigi da semana, registrado.
Ó, a gente tem também, a gente fez aqui um concurso, né, de histórias, né? Que se você tiver aí alguma história, se você tiver sentindo alguma coisa hoje nesse podcast...
Não, calma. São duas coisas diferentes. Tem o concurso de Creepypasta e tem as histórias que a galera mandou. São duas coisas.
Mas assim, só adiantando, se você tiver sentindo alguma coisa nesse podcast hoje, sentindo principalmente uma vontade muito forte de parar de escutar, eu recomendo que você não pare... Vocês estão risados, mas... O negócio é o seguinte, por que que eu falo isso? Porque a gente já passou por isso antes, ano passado, foi até um negócio meio ruim, o pessoal dá risada, mas hoje já tá tudo bem, né? Mas então não pare de assistir, e o que eu falo pra vocês é o seguinte, se você estiver sentindo alguma coisa, não pare de assistir e entra no nosso canal de espera aqui do Discord, que a gente vai te ouvir pra você passar por esse momento aqui, porque... A gente tem até o dia 31, né? Não sei se vocês sabem, mas tem até o dia 31 aí, que é o período aí que vocês têm aí de sobrevivência aí. Mas depois a gente explica, ou não sei. O negócio é o seguinte. Então, são duas coisas, né, Marcelo? São as histórias tenebrosas...
Isso.
E
o concurso de Creepypasta.
O concurso de Creepypasta, ele vai ler todos ou vai ler só o vencedor aqui?
Eu acho que dava pra ler todos.
Eu acho que vai ser. Eu achava que a diversão justamente do episódio era essa, de ler as creepypastas do pessoal.
Tá bom, então a gente vai ler os creepypastas. Vamos ler aqui primeiro, ó. Essa aqui não é de um participante. Zunoblade vem do nosso programa? Eu não lembro se Zunoblade vem.
Eu acho que ele só te segue.
É. Não, Zunoblade. Eu não sei qual é o nome dele no Twitch.
Bom, se vem, se identifica aí.
Zunoblade, se estiver entre nós, mande um sinal, mexa a caneta.
É umas histórias que eles mandaram pra gente, bem creepy mesmo aqui, que a gente vai comentar. Tem algumas que não são tão creepy assim, mas a gente vai comentar aqui pra vocês.
Eu vou te falar, eu acho que a graça do creepypasta é justamente esse limiar aí.
Mas agora não é creepypasta.
Agora é histórias
cabrosas. Histórias cabrosas. Desculpa.
Ó, primeira história é o Saco Sangrento, do Zunoblade. Alguém pode ler pra trás?
Oh, não!
É o nome da história, não é... não é minha culpa.
O Saco Sangrento de quem?
Do Zunoblade.
Deve ser por isso que não tá participando.
É por isso que ele participa do canal. Gente, então se puder aí alguém ler pra gente aí... Só eu e o Marcelo, vamos ler? Lê aí, PX, lê essa porra aí.
Tá bom. Pode ler?
Pode ler.
Sim. Você já preparou o susto aí do... Tá, beleza.
Já tá vários já.
De Zunoblade, o Saco Sangrento. Minha família é católica praticante, especialmente meus pais. Desde a metade do ano passado, a Igreja da Matriz de Santa Maria de Goiás está em reforma. Daí as missas estão sendo feitas numa capela meio distante da casa dos meus pais. Como de costume, meu irmão levou meus pais e minha cunhada para a capela e depois foi para casa. Mas não precisou ir buscá-los porque arrumaram outra carona. Até aí, normal. Minha cunhada chegou em casa e disse que eles todos pegaram a carona na volta. Daí o celular do meu irmão toca. Era minha mãe pedindo pra ela ir na casa dela e dizendo que chegando lá ia falar do que se tratava. Obviamente, nessa hora meu irmão ficou tenso e foi correndo pra lá. Meu irmão chega lá, entra no beco, vai na direção da casa.
Entra no beco. Só um detalhe. Isso é muito escabroso, porque quando a mãe fala assim, filho, vem aqui na minha casa.
É terrível.
E não fala o que vai falar, você já vai, tipo, morreu. Param.
Morreu.
Vai morrer, né? Se não morreu, vai morrer.
Matou alguém, está morrendo. Você vai, tipo, pensando por ordem de prioridade da pior pra menos pior.
É só coisa que vai mudar completamente a vida. Só não tem nada bom vindo disso aí.
Sabe, né? Que tipo... geralmente é só tipo, ah não, é porque eu fiz um bolo e queria que tu levasse pra casa.
Mas nesse caso não!
Meu irmão chega lá, entra no beco, vai na direção da casa e vê meus pais meio agitados na área da casa. Daí ele pensa que podem ter roubado a moto do meu pai enquanto eles estavam na missa. O que rolou foi bem mais estranho. Minha mãe vê ele e diz: deixaram isso aqui. Não sabemos o que é. Era um saco de pano e dele escorria um líquido escuro e avermelhado. Você vai botar a imagem?
Tem.
Ah! Filho da puta! Caralho, achei que você ia botar outra imagem.
Deixa eu botar, peraí.
Ao lado do saco tinham duas sacolas de plástico, bem novinhas. E tinha umas moscas rodeando o saco. Nisso, meu pai chegou e decidiu chamar alguém da segurança da rua, caso o dono do saco voltasse.
E the thousand of brother que só me saco.
40 minutos de espera e ninguém apareceu. Daí meu pai diz: ligue pra polícia. E meu irmão liga na mesma hora.
Higgs!
Cadê o bagulho? Aqui ó, pronto.
O verdadeiro episódio de Halloween. No ao saco.
O verdadeiro horror é a disciplina de manter cenas com o nome correto.
Ligue pra polícia. E meu irmão liga na mesma hora. Alô? Meu nome é Rodrigo. Mora aqui em Gostoso.
Porra de Gostoso.
Gostoso é um lixo, velho.
Alguém entrou na área da casa dos meus pais e deixou um pacote. Tá saindo sangue dele. Alguns minutos depois chega a polícia. Os policiais entraram esperando encontrar uma cabeça decepada. Inclusive disseram isso enquanto passavam pelo beco. A polícia falou com todo mundo, então um deles pegou um canivete para abrir o saco de tecido. Abre o link, Rim. Mostra o que estava no saco.
Não abre. Abre de dentro.
Tem que mostrar o saco. Mostra o saco.
Mostra o saco.
Meu Deus.
Peraí, vai mostrar o meu saco?
O saco sangrento.
Esse é o verdadeiro terror mesmo.
Não. Eram cabeças de peixe. Todo mundo ficou aliviado com esses policiais. Mas aí dá pra ver quem não. Os policiais indo embora falaram: isso aí dá um pirão bom danado, hein? Amanhã aparecendo, você vai comer o pirão. Segundos depois da polícia deixar o local, veio a resposta. Mandaram uma mensagem pra mamãe e ela chegou dizendo: quem trouxe o pacote foi Dedé de Leoneide pra fazer um pirão.
Ao
pensar um pouco, minha mãe viu só um problema nisso. Dedé já havia morrido fazia 3 anos.
Caralho. E essa história aconteceu de verdade. Essa história aconteceu de verdade.
100% real.
Tá lá no Twitter dos Mobley.
Tá lá no Twitter, tem as documentações.
Aham, foto e tudo.
Tá lá na Wiki.
Absurdo. Realmente uma história... uma história sem volta, né? Uma história...
é, de fato, é uma história que quando vai... não...
Dedé de Lemonade, o meu próximo personagem de RPG.
Uma história linear.
Que forte foi a foto da cabeça de peixe!
Uai, ele tá lembrando da família e levando os peixes pra família. Ué, né? Tá certo.
Esse pessoal, quando faz, o pessoal não faz oferenda com comida, mas o fantasma que é um pirão, cara.
Esse aqui, ó.
Fantasma tá fazendo oferenda de volta, muito querido.
Exatamente.
Muito bom, né, gente? Muito bom essa história aqui. É, eu vou contar essa aqui que é um pouco mais...
Só um pouquinho. Bruno Next Order falou. Já falou do Cat Ghost, tem o Fish Ghost.
É o alimento do Cat Ghost.
Não. Ó,
tem que ver uma coisa.
Lê uma pequenininha aqui antes de a gente dar uma mudada aqui. É o seguinte, tive uma brilhante ideia de fazer um coquetel de Halloween pra hitar no Instagram. Esse é o drink maldito do Anônimo, tá? É, armado com um rum envelhecido, purê de abóbora com especiarias e uma cabeça de abóbora muito mal esculpida e já levemente alcoolizado devido a 3 tentativas anteriores de preparo, montei a versão vencedora e decidi que a cabeça de enfeite ia ficar bem melhor se estivesse pegando fogo. Embebi o rum na... Bebendo rum a cabeça e meti-lhe o maçarico, mas nada de ignição. Entretanto, a cabeça já estava com um copo do coquetel que, devido ao calor, trincou.
Oh, meu Deus, acidente de trabalho.
Inteira com conteúdo bastante alcoólico que virou um pequeno incêndio.
Oh, meu Deus.
Ele apagou a água da pia e ainda se pegou cortando em cacos da taça que o coquetel simplesmente explodiu.
Ah, o ritual.
Ele ficou nisso. Preso nessa ideia de fazer esse drink. E depois de 3 dias de um certo torpor, ele conseguiu refazer o drink. Mas não sabia o que acontecia porque não recebia nenhum like. Aí quando ele olhou no Instagram a postagem, ele achou estranho. Porque a data da postagem estava no próximo Halloween de 2020. E no texto da postagem estava escrito: seu último drink. Satanás! Venha! Venha pra esse podcast, Satanás!
A gente já tentou isso.
Já tem oferta de... Sim, a gente tentou e foi pra casa do Cosmos, né? Por isso que ele não tá aqui hoje.
É verdade. Rip Cosmos. Eles de DJ Bisfirra. Atualmente morto.
Faleceu.
Não é de rir, Luigi, não ri. É triste.
Satanás, é triste. Desculpa, Cosmos. Descansa em paz. Desculpa da próxima vez.
Adentra a calça de Luigi, Satanás.
Não.
Ai. Estou surdo agora, obrigado pelo susto, amigos.
Hoje é Halloween, meus amigos. Depois de hoje
todo mundo fica surdo. Cosmos dormindo na academia com o Bisfirra, não duvido nada que ele
faça. A gente tem que lembrar de editar isso aí no... Da onde?
O que, é seu berro?
Não abaixar o som?
Mas aqui não tem, né? Não vai pra nenhum lugar isso aqui, tudo bem.
Não, vai ficar só aqui. Não tem problema. Acabou.
É, a gente vai ler então agora. É, como eu disse novamente, a gente vai... na verdade, todo mundo comentando aqui e a gente leu esse último bagulho aqui. Não teve... O Gustavão Dias até agora não falou porra nenhuma, né?
Porra.
Tá aqui a toa. Né? O que você achou aí, Gustavão, da última aí, da última coisa que rolou aí?
Apenas comentários pertinentes, Gustavão Dias. Incrível.
Parabéns, amigo.
Foda-se. Crítico literário.
Caralho, mano. Dá bom então, né? Não, se ele não gostou, beleza. Dá pra fazer o quê?
Cara, manda a história na maior pra gente e ainda são criticados dessa forma.
É. Tá bom. A gente também tem o que mais hoje que a gente vai fazer aqui.
A gente... Não. Não, não.
Não, isso não. Não, não, não. Luigi. Isso não.
Tá bom.
Luigi.
Tá bom.
Luigi.
Não sei.
Luigi.
Ok.
Nossa, Luigi.
Ok.
Oi.
Já teve fatos Luigi, né?
Teve. Fatos Luigi já teve.
Já. Inclusive ele já aconteceu esse episódio.
Sim.
Já aconteceu o Fatos Luigi várias vezes.
Sim.
É, então é o seguinte, o que mais que a gente pode fazer? A gente vai fazer agora. A gente vai ler a pessoa que ficou em terceiro lugar no concurso de Creepypastas, ok?
Parabéns!
A pessoa que ficou em terceiro lugar é o Lemionade. Lemionade, vamos ler aqui. Quem que vai ler? Vai ler. Deixa eu ver. Luigi Ligoc vai ler.
Calma, entendi. Ele ficou em terceiro lugar? Eu acho que era todo mundo. Achei que era todo mundo runner-up.
Ah, é todo mundo runner-up? Todo mundo ganhou?
Não, todo mundo tá com
não, não, não. Ah, todo mundo é segundo lugar, só ele
que... Isso, isso, gosto mais. Eu só o primeiro lugar que é o primeiro lugar.
Eu queria saber como que o... Como é que se fala aí? Como que os juízes decidiram essas coisas?
Ué, eu falei, bota a nota ali. Ninguém botou, eu tô deixando a minha nota. E a nota é um julgamento. Pera, total. Falei hoje de manhã, ninguém botou, tá. Um julgamento que valeu.
Tá lá no chat.
Desculpa, eu tive que ir ali, eu voltei. O que é?
Todo mundo runner-up. Todo mundo runner-up. Esse é o meu primeiro aqui, o do Lemonade.
Pra cima. Quer que é pra ler? Eu?
É, você vai ler.
Isso.
Leituras, Luigi.
Cadê?
Presságios futuro.
Ah, tá. É pra ler então, tá? Tá.
Esse.
Só um segundo.
Um.
Foi, um segundo. Este relato começa com um alerta. Se possível, não tente cicatrizar feridas de um passado que lhe aflige, sozinho. Ah. Situamos em uma pacata tarde com chuva na cidade de Porto Alegre, por volta dos anos 2000. O simpático e jovem Jonas se via sem ter o que fazer, apesar de gostar de dias chuvosos. Não parecia estar num dia alegre como tal. Jonas se viu aflito, pois sua situação na escola não andava, pois além de sofrer bullying, também tinha uma relação conturbada com os colegas. Era um menino de poucos amigos, com pais que costumavam discutir em sua frente, com frequência, em quase situação de divórcio. Então nosso jovem Jonas também carregava as aflições de um menino em seu rito para a adolescência. Logo se trancou no seu quarto e foi deitar um pouco. Após acordar com ruídos e barulhos em sua janela, resolveu ligar a TV. Mas ao mesmo tempo viu seu Play 2 ligando sem ao menos nem ter tocado no botão de power.
Entendi.
Apesar de ter achado estranho, se viu na vontade e aproveitou para jogar alguns games. Abriu seu porta-jogos e pegou um dos primeiros jogos que estavam à sua disposição. Curiosamente, o jogo em questão não era de Play 2, mas sim de Play 1. O primeiro, Digimon World. Após botar o jogo para rodar, sentiu uma sensação estranha, porém não deu muita bola no momento. Começou a jogar e cuidar de seu Agumon no jogo, eis que é chamado por seu amigo Bernardo no MSN. Eita. Decidiu dar uma pausa no jogo para falar com ele um pouco. Bernardo havia o chamado para dizer que estava tendo sonhos estranhos ultimamente e que sentia que aquilo podia ter algum significado. Jonas disse que não havia nada demais e provavelmente eram coisas da cabeça de Bernardo, mas ele se manteve sua crença e disse que sentia que ouvia uma espécie de programa de rádio em seus sonhos. O tempo foi passando e após encerrar a conversa com seu amigo, Jonas foi olhar como estava seu Agumon no jogo. Afinal, era quase como cuidar de um Tamagotchi. Começou a sentir coisas estranhas novamente. E como se sussurros estivessem o atormentando.
Meu Deus.
Continuou achando aquilo uma bobagem e decidiu salvar o jogo para continuar na manhã seguinte. Fechou a janela e caiu no sono. E durante o sono, começou a perceber que estava no meio de um incêndio. E que ouviu uma voz feminina o chamando pedindo socorro. Tentou correr para socorrer a pessoa, porém, quando estava prestes a ver quem era, acabou acordando. Quando acordou, percebeu que estava ofegante e suado, e decidiu ir na cozinha tomar um copo d'água.
Ai, que sede! As
dentes e tomar café. Como era um domingo, decidiu continuar jogando normalmente, e diferente do dia anterior, estava correndo tudo normal no jogo. Eis que seu Agumon começou a fazer uns barulhos esquisitos. Como se estivesse sofrendo de agonia.
Eita.
E mesmo tentando.
Agonia, mão.
Agonia.
E mesmo tentando apertar os botões pra fazer algo, nada acontecia. Até que do nada, ele começa a pegar fogo e morreu, carbonizado.
Assim como no sonho.
E consequentemente, o jogo vai ficando cada vez mais bugado. E antes que desesperadamente desligar seu Play 2, ouviu aquela mesma voz feminina que o chamou no sonho.
Jonas!
Mas não era uma voz feminina qualquer.
Jonas.
Ela soava como alguém próximo que eu conhecia.
Ai, Jonas.
Jonas ficou atordoado. E no momento que começou a chorar, a voz fez de tudo para o acalmar. Mas a cabeça dele soava como algo doloroso e que deveria ser resolvido. Mas se sentia inseguro demais para conseguir. Numa sequência de ofegação e suor constante que seguiu aquele momento, sentiu-se como...
Que? Que é, Luigi?
Luigi?
Luigi? Desculpa, eu tive que ali um segundo e eu tava escutando minha voz, eu tava...
Não! Patos Luigi...
Sentia-se inseguro demais pra conseguir. Numa sequência de ofegação... Não, já li isso aí. Sentia-se como se estivesse no inferno.
Inferno.
Num calor tremendo, mas não estava fazendo calor. Estava um dia com um clima bem ameno. E antes de maiar, Jonas ouviu aquela voz ou dizer: por que você nunca falou mais comigo, irmãozinha?
Por que, Jonas? Por que?
Seus pais o viram desmaiado e decidiram levá-lo às pressas no pronto-socorro. O menino estava apresentando sintomas de isolação forte. Insolação, perdão.
Isolação.
E necessitava de cuidados médicos urgentes. A voz feminina em questão era de sua irmã Juliana. Como é que morreu em um incêndio quando Jonas ainda era bem pequeno. Digimon World era um de seus jogos favoritos que infelizmente não chegou a zerar. O espírito de Juliana ficava incomodado de que seu irmão nunca mais falou consigo em suas preces.
Jonas...
E muito era pelo fato de que Jonas nunca conseguiu cicatrizar a falta que seu irmão mais velho faz.
Cuida do meu amor, Deus. Jonas!
O jovem menino Bernardo, que era um dos poucos amigos próximos de Jonas, anos mais tarde sofreria um acidente que o deixaria em cadeira de rodas. Porém, o fez ter uma epifania que era em relação aos sonhos que tinha quando criança. De que um programa de rádio, mais especificamente um podcast sobre games e variedades, surgiria no futuro. Ele ficou muito empolgado com essa informação. E quando o podcast de questão surgiu... Ele se tornou um dos seus mais ilustres e ouvintes fãs.
Parabéns.
Até fanarts feitas por um fã anônimo.
Oh, na moral, deixa eu só uma pausa. Podcast sobre games e variedades, ó. Bate 3 vezes na madeira, velho. Você tá louco,
demais. Esse é o verdadeiro terror.
Eu não quero pra minha vida, não. Um abraço.
Jonas conseguiu se recuperar. Dado qual acontecimento ao longo de sua
trauma.
Adolescência. Mas sempre fazendo questão de escrever mensagens para sua irmã numa tentativa de se comunicar. É isso.
Deixa eu bater punheta. Por favor, não assim. Você tá aqui no quarto, que vai ficar feio o negócio.
Pokémon me deixou de pau duro. Ah, não, é Pokémon, Digimon. Digimon me deixou de pau duro.
Tava jogando Kanjomon aqui, bagulho endurecer.
Ó, mais obrigada uma... pela sua história, Mê. Obrigada pela sua história.
Obrigado.
Muito bom.
Mais um runner-up anônimo aqui, tá? Esse runner-up é mais curtinho. E é uma história, na verdade, não é história, os caras escreveu só fatos aqui, né, não sei por que botou como creepypasta. Fatos Game Boy. O Game Boy Camera é um acessório estranho que foi lançado para Game Boy, que permitia que você tirasse fotos pequenas em baixíssima qualidade com seu console, que poderiam ser então impressas se você conectasse ao Game Boy Printer. Eu tinha os dois e comprei no Paraguai, muito bom. Tirar fotos que não dá pra entender o que que era. Mas o que se tornou...
Isso é parte da história ou é parte que você falou de verdade?
Não, eu falei de verdade. Mas o que
imagina...
se tornou...
Não, imagina tu ter uma máquina de fotografar e imprimir 3x4, só que são...
Só que tá no Game Boy.
São paisagens inteiras ao invés de uma pessoa 3x4 e então não dá pra entender nada. Muito bom.
Já volto, eu tenho que ir ali.
Mas o que se tornou esse acessório?
Onde desaparece?
Bizarro, foram as mensagens assustadoras escondidas através dele. O sistema veio carregado com vários mini-jogos e recursos de edição de imagem, entre os quais tinha uma opção escrita spoiler. Da criança que já possui um Game Boy Camera provavelmente ficou aterrorizado quando acidentalmente selecionou spoiler no menu. Porque se o fizesse, o sistema iria congelar por um momento e mostrar um lindo rosto aterrorizante.
Não, é isso que está escrito aqui. Não é isso que está escrito aqui.
Um rosto gordo e aterrorizante. Acompanhado da frase: trailer é spoiler. Trailer é spoiler. Ou, sou Luigi, that's what I was talking about. Então, Luigi, era isso que eu estava falando. Esse era o meu ponto, Luigi. Também tem uma que era isso aí. para traumatizar ainda mais as crianças.
Ele tá morrendo de verdade.
As imagens bizarras eram acompanhadas de um som tenebroso que tocava ao fundo. Algo que remetia a uma música da Marília Mendonça.
Que nem existia ainda na época do Game Boy Camera. Ecos do futuro.
Que fantasma muito louco.
Oh, não.
Hoje as pessoas elas não estão muito gostando do nosso podcast, que tem só 32 pessoas querendo perder.
Ah, começou. Pera.
Esse é o verdadeiro terror.
Esse é o verdadeiro mito.
Hinks nunca tá satisfeito, né? Era só 8, aí só 30.
Trazer o máximo de pessoa possível.
Só 20, cara. Só 30 agora.
Hinks sofrendo pelo sucesso.
Eu acho que assim...
Pô, pessoal, só 2 mil pessoas aqui, acho que vai terminar o podcast agora.
O que estamos falando?
Ah, eu acho que assim, quanto mais pessoas a gente conseguir levar com a gente, melhor, né?
O que o Hinks falou?
Não, o pessoal tá reclamando que tem... Que eu tô reclamando pessoal. Que tem pouca gente. Quanto mais pessoa, melhor.
É bom que vale mais, né?
Vale o mais.
Número é maior.
Vale mais pra quem?
Sabe.
Pra
sabe
levar pra lá, né, Luigi? Ó, negócio seguinte. Já que a gente tá aqui num programa muito místico, melhor a gente ler tarô. Vai ser um... Li tarô seu ano passado? Não lembro.
Já foi os dois, Felipe. Basta?
Não, foram duas, faltam duas. Mas vamos fazer alternado.
Vamos fazendo aos poucos, né?
Fazendo alternado. Eu vou preparar aqui, ó. Pra gente poder botar aqui. Deixa eu até botar uma música especial aqui pra gente ler. Pra gente ler esse tarô de hoje. Aproveitando aqui, então eu vou ler. Eu vou fazer o seguinte: eu vou ler aqui o tarô de todo mundo que tá escutando o podcast essa semana. Já preparei aqui, tá certinho. A primeira carta aqui, você pode ver aqui, que é o Mago, né? Ou seja, o pessoal que tá escutando esse podcast, negócio bom, o pessoal que tá escutando o podcast aí, tá preparado aí pra fazer muita coisa legal essa semana, cheio de ideias, cheio de energia pra começar coisas novas, né? Como o pessoal tá se sentindo também representado aqui pela Imperatriz, ou seja, muita introspecção, muitas... coisa que vem lá de dentro, que quando se liga com o Mago aí, quer dizer que todas essas energias que você tem aí de dentro vão aflorar para você fazer muita coisa boa, né? E indo pro futuro aqui temos a Torre.
A Torre.
É basicamente isso aí, então aí a gente é isso que a gente deseja aí pra vocês. Tomara que dê tudo certo, né? Foi bem bom, né?
Foi bom, leitura.
Foi bom, eu acho que vai guiar bem a minha semana, assim.
Sim. Acho que e aí também teve será que o Felipe Gustavão gostou da leitura da semana?
Será? Fala aí.
Quê?
Não acredito.
É difícil agradar, né?
Não é todo mundo aqui.
Foda.
Tudo bem. Respeito.
Não, é foda, né? A pessoa nunca aparece e aí quando aparece vem com essas. É assim.
Tá de mau humor.
Tá bom. Então. Vamos ler mais uma historinha pra alegrar aí o povo.
Alegrar o povo.
Só preparando pra se fuderem totalmente.
Eu posso ler essa do Silvio Dias?
Escolhe uma do Silvio Dias, muito boa. Parabéns, tá. Silvio Dias.
Silvio Dias nos mandou uma história não sei por onde, por algum meio paranormal.
Finado.
Descanse em paz. E que foi titulada, eu não sei se foi autotitulada, imagino que a história tenha se autotitulado desta forma. A Mijada Fantasma.
A Mijada Fantasma.
Game Lodge.
GameLodge.com.br apresenta A Mijada Fantasma.
Valeu. Ó. Meu pai foi dar aquela mijada da madrugada. Quando terminou, viu minha mãe passando na porta do banheiro e indo pro quarto. Ele lavou a mão, sempre importante, lavem as mãos.
Uhum.
E foi pra cama, dei descarga também, tá? Mesmo estando em casa. E foi pra cama. Chegou lá, ela estava completamente apagada na cama, como se não tivesse levantado. Ele acordou minha mãe e perguntou se ela não tinha levantado. Ela disse que não. E quando percebeu, até as roupas que ele viu na pessoa andando depois da mijada eram diferentes.
Meu Deus.
Semana, a gente foi na Universal e um demônio manifestou-se lá. Meu pai ajudava o pastor e quando tocou a pessoa endemoniada, ela começou a rir. Disse para o pastor, seu servo vai muito no banheiro de madrugada, tem que tomar cuidado, pois estou de olho. Desde então, meu pai nunca mais mijou.
Meu Deus. Ele não. Ah, não. Do Silvio Dias também.
Som de urina.
O pai do Silvio Dias.
Ah, tem uma adição na história embaixo aqui que é uma parte 2.
Opa.
Se quiser coisas com terror e demônio. Não, de terror com demônio. Eu era da Universal, sim, sabemos, tá na história. E minha mãe foi obreira lá. Toda semana eu via gente manifestando nos cultos. E uma vez ela teve que expulsar o demônio de uma pessoa. Não faço ideia do que é verdade nessas manifestações, mas na Catedral de Del Castillo, na época a maior igreja da Universal, teve que ficou explicando pro pastor como fazia o possuído roubar pessoas. Pra isso, o capeta ficou imitando um assalto fazendo arminha com a mão. Essa é a situação, galera. É isso que está acontecendo no Brasil.
Esse aí é o terror com o demônio.
É o terror verdadeiro.
Verdadeiro terror. É segurar a urina. Não segurem a urina. Bexiga
não segurem. Só se vocês estiverem sonhando com ir no banheiro. Aí não faz, tá? Espera acordar pra
segurem demais.
Que é isso? Que? Eu ganhei. Thanks for the K-pop dance. Só vou mandar foda-se.
É isso que eu ia falar, porque teve um barulho do nada.
Eu não ouvi nada, não.
Eu percebi que eu tava
mudando. Que barulho, Matt? Certo tempo.
Não,
que barulho, Matt?
Eu
não
vi que barulho é esse.
Oi?
Não, deixa.
Oi?
Oi?
Ó. Nós temos que prosseguir imediatamente. Quem olha, gostou da história então, Gustavão?
Por isso, por que não?
Ah, legal, essa aí pelo menos ele
gostou. Oh.
Muito bom, muito bom. Então...
Gustavão gosta de famílias, né? Famílias é a parte favorita família. Dele.
Mikael disse que tá sendo que você gritou na orelha dele. Esse é o verdadeiro Halloween.
This is Halloween, this is Halloween. Halloween.
Ó, o anãozinho de Twin Peaks pronunciei de novo. Achei maldade com.
Não.
Com o Samão.
É, terrível.
A gente vai. Agora ler. Vamos. Já que a gente tá fazendo uma, né? Dá pra gente ler agora aqui a.
Eu leio a próxima.
A do Samão. Do outro lado do Samão VX, não.
Não.
Adicionar pra gente uma cabraça, né? Tem que ler a. Qual o outro que me passa tem aqui?
Tu vai ler
a
Amiga
Imaginária.
Isso.
Tá indo um.
Lê o do Amiga Imaginária, isso. Lê a Amiga.
Não, ó, o formato é esquisito. Ó, pera aí, o Guiu que não tá entendendo. Ó, seguinte. A gente tá lendo uma história verídica. Um creepypasta.
A gente avisa, na verdade não foi isso que aconteceu, é agora que tá alternando. Nós lemos duas creepypastas que estão na competição. Presságios Futuros do Lemonade e Câmera do Game Boy, do Anônimo. Além disso, nós lemos três histórias que não estão na competição porque não são creepypastas, são relatos reais que foram enviados pra gente. Que foi o Saco Sangrento, o Drink Maldito e agora a Mijada Fantasma do pai do Silvio Dias.
Mijada.
Mijada Fantasma. Essa mesmo.
Deixa eu falar uma que me cobraram essa semana e eu acho que eu não contei. É, já contei pra vocês a do banheiro assombrado do Extra. Não sabia se tinha contado aqui ou se tinha contado.
Não conheço essa história.
Eu não lembro.
Então, não sei se eu contei aqui, onde que eu contei, mas já devo ter contado várias vezes essa história aí. Essa história do banheiro amaldiçoado do Extra é o seguinte.
Banheiro amaldiçoado do Extra.
Uma vez. Foi várias coisas, foi várias histórias, na verdade. Uma
onde jogava vampiro?
Eu passei. Não. É, onde jogava vampiro há muitos anos atrás. Mas uma vez eu passei no banheiro do Extra e tava, tipo assim, piscando muito a luz. Sabe aquele negócio creepy, assim? E escorrendo água do banheiro. E piscando muito a luz, assim. E eu tava de madrugada e isso aí ficou na minha cabeça, tá ligado? Eu falei assim, nossa, que banheiro creepy, tá ligado?
Completamente salientinho das ideias.
É, eu tava piscando assim as luzes indo pro banheiro e lá dentro tava piscando mais. Então tava um negócio muito psicodélico, assim. Aí isso ficou na minha cabeça, tá ligado? Beleza. Aí, um outro dia a gente tava indo no S uma vez à noite, assim. E aí uma moça falou assim: já, não, ali você sabe, né? Ali não, né? Nesse banheiro não, e saiu. E só essa informação que ficou na minha cabeça. Uma mulher falando pra outra que nesse banheiro não podia ir. Beleza. Aí eu liguei com a informação passada e já falei: eita porra, que caralho é esse? Aí tal. E aí a terceira coisa, uma vez eu tava de madrugada passando compra no Extra e tava passando bem na frente. A compra estava passando bem na frente do. Desse banheiro. E aí esse banheiro apagou a luz completamente, assim, ó. E apagou a luz da frente do corredor também. E aí a moça olhou pra trás, assim, e aí a moça falou assim: puta, hoje a gente tem que ficar aqui, né? E eu só escutando, passando minhas compras, né? E eu só escutando. Ela: hoje a gente tem que ficar aqui, né? Ela falou assim: você tá louco esse banheiro aí? Eu prefiro ir lá no outro lado da frente. Nunca na minha vida que eu vou nesse banheiro aqui essas horas. Daí eu não aguentei, eu falei assim: nossa, o que aconteceu? O que acontece aí? Aí a moça falou assim: ai, moço, várias histórias, já não sabe falar pra você. Já disse que já sumiu gente aí, disse que já aconteceu de pessoa entrar lá e ficar machucada, várias coisas, disse que fica piscando, apaga, essa luz aí vive apagando, já trocaram várias vezes até fiação no negócio aí. Então diz que esse banheiro aí do Extra é amaldiçoado. Então, se você vier pra Sorocaba, jamais entre no banheiro amaldiçoado do Caixa Rápido.
Do Extra. Do Extra. Alguém lembrou uma outra história aqui? Cadê?
Você não tinha contado isso aí, não? Acho que eu não lembrava dessa história, não.
Eu também não. Ó, o Rutkauer falou aqui: conta aquela do ônibus lá que tava sendo perseguido por alguma coisa, Rink. Você não sei dessa história aí também, não.
Perseguido.
Ônibus perseguido. Deixa eu ver. Que ônibus perseguido por alguma coisa? Ah, nossa, essa é muito boa. Um amigo meu, ele morava num lugar em Iperó, aqui em Sorocaba. Iperó é uma outra cidade, na verdade. Sorocaba é uma. Fica do lado de Iperó, assim. Só que entre Iperó e Sorocaba tem a Fazenda Ipanema, que é um lugar onde teve vários escravos. E isso aí todo mundo fala que tem assombração lá. Se você vai na própria tour que tem por lá, nesse lugar, a galera fala que tem assombração, que tem um lugar lá que ninguém dorme, que é um lugar onde ficava mais escravo, porque realmente o bagulho fica trash lá. Então isso aí já é um negócio que é conhecido lá na região. E um dia, um amigo meu, ele começou a namorar uma menina. Namorar não, ele tava ficando com a menina. E ele parava no último ponto de Iperó, que é tipo muito longe. E é o último ponto que já é tipo só fazenda, assim, tá ligado? Não tem mais nada, não tem mais casa. E a mina morava lá, numa ruinha. Aí diz que o cara catou pra fazer a presa, desceu do ônibus, foi com ela, desceu do ônibus, foi lá, levou ela até na casa e voltou na escuridão pra pegar o último ônibus que tinha pra ir
Puta
embora.
Puta merda.
Aí ele foi pegar o último ônibus que tinha pra ir embora, já tava meio cabreiro ali, porque não só por causa de fantasma, né, mas escuridão total ali, não tinha nem luz direito, só viu os carros chegando e tal, já tava com o cu na mão. Aí disse que chegou o caminhão, né, chegou o ônibus, ele entrou no ônibus e tal, só tava ele e o motorista no ônibus, não tinha mais ninguém, o motorista tava voltando, na verdade. Ele pegava, fazia a volta lá e voltava pra sede. E o motorista tava voltando, então não tinha ninguém, não tinha ninguém no ônibus. Aí disse que ele pegou, sentou perto do motorista assim. A hora que o motorista tava passando no lugar, disse que ele viu um vulto passando assim, mas um vulto muito grande. Ah, mentira, não era só ele o motorista. Disse que tinha ele o motorista e um outro cara. E aí disse que ele viu um vulto muito grande passando. E disse que o cara viu um vulto também, porque olhou pra mesma direção que ele tinha olhado o vulto. E aí o cara catou, deu uma baixada assim e ficou de boa. Aí disse que ele passou mais... Daí disse que, tipo, o próximo ponto tinha uma pessoa parada, o motorista deu vaza. E aí, tipo, mais na frente passou um outro vulto de novo.
Meu assim, Deus, deixaram o cara no ponto, foda-se.
Deixaram um outro vulto de novo. E aí, tipo, ele levantou assim, foi pra frente e falou assim: ô motorista, o que tá acontecendo? O que esse negócio tá passando lá do ônibus aqui? Aí disse que o motorista simplesmente fez assim pra ele, assim, com a mão, assim, tipo, cara, não pergunta nada, tá ligado? E tocaram o barco pra frente, até aí ele falou: velho, na moral, que eu nunca, não peguei essa mina, não, nem liguei mais pra ela, falou assim, foi tão assustador que eu não liguei mais pra mina, tá ligado? Que se foda. E pior que ele conta que, tipo assim, a mina já tinha falado de lobisomem pra ele, entendeu? Falou que, tipo, já tinha visto muita coisa lá no sítio dela também. É... Diz que aparecia muita galinha morta e, tipo... Só que... Só os ossos, assim, tá ligado? E como se fosse de uma noite pra outra, assim.
Caralho.
Como se tivesse comido, alguém tivesse comido a galinha, tivesse comido bem cozidinha, assim, ó, e comido tudo ela, entendeu?
Se nossa, que absurdo. Já pensou se a gente vivesse numa sociedade?
Então tá bom. Toma cuidado aí, que Montes Claros é um bicho também, meu amigo.
Eu ia até perguntar se você não tem história de susto de fazenda, PX?
Não.
Fantasma na casa do PX calor, né?
Claro, não tem uma história de susto que você escutou já na sua vida.
Então, as histórias de susto que eu conheço, a história da minha avó, e aí ela conta coisa do avô dela. Nossa, só que é contar. Só que é muito manjado. Não,
ah,
é muito
o
manjado.
Padre que é o lobisomem, essas coisas.
É, não, o padre não. Mas basicamente essa aí. É o vizinho que é o lobisomem. E aí aparece na cadeira de rodas 2 semanas depois de tomar tiro. E o outro
tu contou essa aí já. Você contou essa aí.
E o outro que é o vizinho que... Que o isqueiro não acende.
Que
o isqueiro não acende?
É, porque ele morreu e aí o isqueiro dele não acendia. Ele estava querendo fumar e não conseguia porque o isqueiro dele não acendia.
Eu não lembro dessa, que horror.
É basicamente isso. Ele chega em casa e com o pai de não sei quem morreu tem 3 semanas.
É só as duas histórias que
eu...
Quem mais tem história de terror? Gosto das histórias de terror dos participantes.
Tem Porto Alegre, não tem história de terror.
Como
que
não?
Que isso?
Qual que é a história de terror de Porto Alegre?
Qual é a história da Maria... Decepado.
Maria da
Golada.
Maria da Golada.
Ah, é. Qual que é essa?
Nem sei, eu sei que tu fala. É a Maria da Golada, versão Maria Sangrenta, Maria do Algodão. É.
Loira do Banheiro.
Não. Loira do Banheiro é diferente. O que foi?
A mulher do policial, não sei o quê.
Quê?
Ah, então, a gente tava falando sobre isso, né? Porque a Maria da Golada é uma pessoa que existiu de verdade.
Sim.
Que ela era... A história que eu lembro, não sei se é essa história realmente. Mas ela era a esposa de um policial. E ele matou ela, absurdo. E aí o túmulo dela virou ponto de peregrinação. Aí virou, sei lá, bairro da Maria Degolada. Sabe? Com esse nome mesmo, assim.
Incrível. Caralho,
Santa Maria do não sei o que, a Maria Degolada.
Caralho.
Incrível.
Maria Degolada.
Então pode ler aí agora a história do... Amigo imaginário, Tadashi Neves.
Tá, a história do Tadashi Neves Gyuki, ela é creepypasta. Está runner up de creepypasta.
É creepypasta,
mano. Tá runner up. Igual tu disse.
Creepypasta.
Amiga imaginária.
O negócio da Maria Degolada? Maria Francelina Trenes, conhecida como Maria Degolada, é uma figura do folclore porto-alegrense no Brasil, centro de um culto popular. Tem foto dela e tudo, tem os bagulhos muito loucos.
Degolada?
Desculpa te doxar, ô Maria Degolada.
Perdão.
Mitos reais? Não, eu tô vendo as fotos aqui.
Ah, tá.
Coitada da Maria Degolada.
Quem vai ler?
Então
leia.
Amigo imaginário, por Tadashi Neves. Uma vez, escutei uma história de um amigo do meu primo. Eu vou chamar ele de Danilo. Danilo tinha uns 9 anos, vivia em uma casa normal, interior de São Paulo. Um sobrado e uma alvenaria com 60 anos ou mais. Ainda tinha aquele muro com pontas de lança que faziam ondinhas. Até tinha aquele piso verde que dava lustrar toda semana. Também era uma criança comum, animada, gostava de falar. Mãe dele disse que desde pequeno ele sempre brincava com um amigo imaginário. O Carlinhos.
Amigo imaginário é um fantasma.
O Carlos.
No meu diminutivo.
Uma coisa que às vezes acontecia em casa era que coisas voltavam. Como tinha alguns bichinhos em casa, era até normal eles derrubarem as coisas de cima da mesa ou levantarem para outros cômodos. Danilo também vivia perdendo seus brinquedos pela casa. Esquecia eles em algum lugar e acabavam no fundo de alguma prateleira. Mesmo assim, ele sempre culpava o Carlinhos. Os dois, às vezes, acabavam brigando. Eram sempre coisas bobas. Tipo, por que a cozinha estava errada ou por que um quarto devia ser só do Carlinhos. Mas a coisa que eles mais discutiam era sobre a que devia ter uma lareira na casa.
Lareira, calor...
Danilo disse que a casa estava quebrada, que precisavam fazer a parar de fazer xixi. Acharam que era uma brincadeira dele, uma bobagem. E assim ficaram por alguns meses. Até que um dia, uma rachadura na parede do banheiro, uma rachadura na parede enorme no banheiro apareceu. Havia um cano quebrado que ficou gotejando até o solo ceder. Outra vez... aconteceu de um vespeiro cair da árvore do vizinho.
Infiltração!
Aquela nuvem enorme subiu e ficou atacando algumas pessoas que estavam por perto. O pai de Danilo estava trabalhando e a mãe estava no mercado. Quando ela chegou, viu todo aquele caos na rua e ficou apavorada. Tinha deixado o filho na sala brincando, vendo TV. Com a situação controlada, quando ela conseguiu finalmente chegar em casa, ela viu a janela da sala escancarada e tem as cortinas. Haviam várias vezes caído do lado de fora. Quando entrou, havia até insetos na cozinha e no corredor. Felizmente, encontrou o filho vendo TV como se nada tivesse acontecido. Até parecia um milagre. Questionado.
Enxame de marimbondo.
Questionado. Danilo disse que o Carlinhos tinha cuidado das vezes por ele. Quando olharam para a televisão, estava na tela. FGO.
Das crianças. Porra.
Anos depois, quando a casa precisou de uma reforma nos quartos, descobriram que entre a sala e um dos quartos havia um espaço perdido, que devia ser uma lareira que tinha então virado armário. Quando abriram ela, lá estava um monte de vespas mortas, e entre elas havia uma foto antiga, preto e branco, de um menino polaco. Dentro da mesma casa recém construída, e no verso estava escrito: José Carlinhos Juca Tulipá. Que no meio da noite, quando o vento sopra pela janela, se você prestar muita atenção, você vai ouvir o famoso Game Over.
Juca Tulipá, protetor das crianças. Que inferno! Ei, esse é o verdadeiro Halloween, né?
Nossa. Meu Deus. Agora até eu assustei. Gente, se você tiver alguma história pra contar, conta aqui pra. Pode vir aqui, não precisa sentir medo, não. Hoje é um dia de muita felicidade. Eu
preciso sentir medo, sim.
Um dia que vocês vão lembrar
Celebração. Pra
sempre. Um dia que vocês vão lembrar pra todo sempre. Muito bom. Uhum.
Eu sempre conto a mesma história, mas é que não é de terror, é que é mais que eu levantava muito de noite e ficava olhando.
Ficava olhando?
Eu levantava e ia andando pra cozinha e ficava parado no corredor e voltar.
Ah, também tem essas.
Ah, Luigi é sonâmbulo, é verdade.
Isso me lembra mais uma história aqui. Isso é a história real, tá? Que mandaram pra gente. É. Um relato real de um anônimo que ele escreveu o seguinte: tenho paralisia do sono frequente. E já cansei de abrir os olhos durante o sono e ver uma sombra do meu lado, me encarando. Já vi de tudo. Velha, homem de chapéu, criança. Volta e meia também acordo com alguém abrindo a minha porta e vindo pra cima de mim.
Todos eles são Luigi Ligoki.
Mas quando me levanto, a porta está completamente fechada. Também já acordei vendo uma criança embaixo da minha mesa, encolhidinha. Olha isso, velho.
Desagradável. Isso é desagradável. Confesso
meu
que
amigo, não quis ver isso pra mim. Na semana passada, a esse comentário, eu dormi com a porta do quarto aberta e senti um soco muito forte na minha perna, umas 3h40 da manhã. Será que não era 3h33, meu amigo?
3h33, a hora dos alienígenas e dos fantasmas e dos possuídos. Tudo bem nesse horário aí, idade Cristo.
E fui até a entrada conferir se a porta estava fechada. Não tinha nada de anormal. Muitos diriam que estou com algum encosto, mas como sou ateu e muito cético desde bem novinho, só ignoro todas essas coisas que acontecem e volto a dormir. Cara, não ignora, vai no médico, meu amigo.
Por favor. Psicopático na perna, pelo amor de Deus.
Por favor, porque ou você vai no médico ou no padre.
Vai no pai de santo, sei lá, o que a sua religião preferia, assim.
Eu não tenho essa de soco, eu tenho de agulhada.
Agulhada?
Agulhada na perna dos outros?
Não, na minha.
Que isso?
O quê? É a pontada de músculo, imagino eu.
Caralho!
Imagino eu.
Caralho.
O Gui, o que foi quem esqueceu de ler o epílogo da história dele?
Calma.
O epílogo?
Que epílogo?
Que epílogo?
Não tem epílogo, tem?
A história veio até aqui só.
Que isso?
Eu devo ter copiado o epílogo.
Então se colocou só hoje, não é.
Valeu.
Tá, termina de contar os relatos reais do anônimo que não é a Satane.
Eu ia contar um outro.
Esse é o relato real. Tem outro relato aqui real também.
Peraí,
que eu vou falar agora, que é o relato real. Esse relato aqui eu achei muito. Eu queria saber como que foi enviado até nós, mas que eu não entendi. Mas espero que sei lá, esteja tudo bem ou que a gente se encontre algum dia. Eu não sei botar muita atmosfera nessas fitas, mas assim, duas vezes aconteceu de puxar o meu cabelo enquanto eu tava no zap deitado na cama. Da primeira eu taquei o foda-se porque poderia ser um gato, nem liguei. Aí passaram algumas semanas e aconteceu de novo, daí eu fiquei assustada. Meses depois, aconteceu um peteleco, que eu lembro do lugar na cabeça até hoje, ficou latejando o tempo. Eu vim uns dias aqui pra casa do meu avô, onde eu tô agora, e aqui nós ouvimos os talheres mexerem de madrugada. E o pior, a gente percebeu a luz do banheiro acesa do nada. E comentamos. Logo em seguida, o interruptor desceu do nada, apagando a luz, e fez um estalo forte. Que acontece quando alguém desliga a lâmpada lá da casa dela. Mas não tinha ninguém dentro do cômodo. E aí depois, minha irmã tirou umas fotos da minha mãe mexendo no celular, sei lá porquê. E no dia seguinte a gente tava vendo as fotos. Eu pedi pra ver direito e notei que tinha um vulto estranho, que começava em uma foto e na seguinte se transformava em uma espécie de rosto muito semelhante ao meu. Vou procurar essa imagem. Mas aí, depois que essa foto foi tirada, nada mais aconteceu.
É. Se nada acontecer, é porque ainda tá rolando. Não,
calma. Nada mais mesmo. No outro dia acordei e estava preso em um vácuo espaço-temporal que se assemelhava a uma biblioteca. Ali permaneci pelo que pareciam ser décadas, absorvendo todo o conhecimento humano que podia através de livros que estavam ali à minha disposição. Meu corpo definhava a cada dia, mas minha mente crescia. Comecei a transcender meu avatar físico e a romper barreiras temporais. Às vezes, como em um sonho distante, eu lembrava daquela garota despreocupada no zap e o quanto era fútil gastar meu tempo daquela forma. Eu puxava meu próprio cabelo através do tempo e do espaço para me tornar aquilo que eu sou agora, aquilo que eu mereço ser. E você, que escuta essa história, não está definitivamente usando seu tempo de maneira correta. Tome cuidado enquanto usa o zap ou fica na internet, pois você pode ser meu próximo companheiro na Biblioteca Infinita.
A Biblioteca Infinita!
Busque não, conhecimento!
Não passa fake news no zap, vai pra Biblioteca Infinita!
Relatos reais, reais!
Reais!
Puxa o cabelo, não, que dói.
Vocês estavam falando dessa coisa de paralisia do sono, assim, de peteleco e tudo mais. E eu lembrei que eu tive um caso só disso. E eu só lembro que, tipo, eu só senti alguém apertando a minha bunda nas duas bandas. eu fui tão real que eu acordei, tipo, socando assim pra trás, sabe?
Caralho, velho, que péssimo.
Achando que, sei lá, que alguém decidiu que isso era uma brincadeira boa. Eu soquei assim pra trás e não tinha nada atrás de mim.
Eita. Só a galera que tem que ir no médico. E não vai.
Eu lembrei de um negócio. Que, é que me falaram, não sabia. Vocês já dormiram de olho aberto?
Não.
Frente e meio.
Meu Deus.
Eu já vi.
Tem aquela foto do Twitter da menina que dorme, que parece que ela tá morta.
Nossa.
Essa é tenebrosa. Porque, tipo, parece muito que ela tá morta. Terrível.
Como assim?
A Kaique e Satani falam. Ó, Bruno, Next Door, todo mundo falando aí que já dormiu de olho aberto. Acontece, velho.
Eu já.
Como assim
tá dormir
de olho aberto, gente?
Eu não sei. A única coisa que eu escutei quando eu acordei foi: Luigi, a gente queria te dar um soco pra te acordar porque tu tava de olho aberto enquanto tava dormindo. A gente ficava te chamando e tu não tava respondendo.
Eu ia ficar muito assustado se alguém dormisse perto de mim de olho aberto.
É, bizarro.
Na moral.
Isso aí, o famoso sair correndo.
Você acha que a pessoa tá morta se eu não respondo quando eu tô de olho aberto? Tipo, tu vai ficar cardíaco.
É que eu não sei o quão olho aberto era pra gente.
Você já viu? Deixa eu procurar o tweet da menina que dorme parecendo que tá morta, peraí.
Ó, enquanto isso, alguém lê aqui essa história do outro anônimo aqui.
Ele é.
O primo que só dorme de olho aberto.
Essa história também é um relato real, que se chama Sei Lá o Nome.
Ah, do anônimo, tá.
Ah, o anônimo.
Do anônimo.
Eu vou ler. Enquanto você busca o tweet.
Sei lá? Qual que é o sei lá?
Eu vou ler, tô lendo aqui.
É do anônimo aqui.
Do anônimo. Minha mãe, começa assim, pessoa tem família, gosta bom dia, gosta. Minha mãe sempre cozinhou muito bem. Ela fazia de tudo. Pode ter crescido num lar bem sírio e bem libanês, tipo hospital, e bem tradicional. É um negócio meio chato dos italianos. Eles riam de quem não comia kibe com a mão e tinham nojo de quem comia esfirra com qualquer tipo de condimento. Tipo chatos italianos que reclamam de ketchup na pizza. Mas ela sempre conta que logo cedo quis expandir os horizontes. E vivendo no Brasil é muito difícil não começar a ter ideias. Isso levou ela a acabar estudando culinária. Tanto como hobby quanto como profissão. Mas era em casa que ela primeiro experimentava suas novas e milagrosas receitas. E, pasmem, ela sempre dava uma regulada quando passava essas receitas super especiais pro restaurante. A costela de porco salmorada em pedra... Parece receita de RPG, né? A costela de porco salmorada em pedra de vesícula bovina no banho-maria...
Copia e passa depois pra mim, pra eu colocar nas notas.
Virava outra coisa no Salamandra, restaurante principal dela. A comida da minha mãe que eu mais gostava era o rocambole de carne recheado. Rocambole recheado. Ela chamava disso, mas era quase um rocambole de quibe cru que depois era cozido e se transformava. Tipo um Digimon. Eu nunca tive muito interesse em cozinha, mas sempre fiquei encantado com a minha mãe enquanto cozinhava. Assim, não ligava muito pro que era feito em termos de produto de comida, mas o que ela fazia era quase uma performance. Pra fazer torta, ela antes sempre meditava e se alongava. Pra fazer churrasco ou espetinho, sempre tirava uma soneca antes. Ela escovava seus longos cabelos por 13 minutos, mais ou menos. Foi o que ela disse. Ela dizia que o segredo era a técnica de como amarrar o rocambole, pro kibe tomar o formato que ela queria, sem que ele tivesse que estar em consistência de massa mesmo, de almôndega ou de bolo de carne. Isso era muito importante. Com 4 partes de corda, media muito bem o intervalo entre elas e sempre dava um nó maluco específico. Acho que chamava nó do padre. Ela dizia que esse nó permitia que ela ajustasse o tamanho da corda que amarrava o bolo sem interferir muito na sua estrutura. Eu sempre achei que era o segredo era amarrar. Meu pai nunca foi muito de cozinhar. Minha mãe sempre roubava dele essa função. Até que ela viajou para consultar num restaurante um navio. E meu pai ensaiava cozinhar uma coisa ou outra, mas nunca acertava tanto quanto ela. Eu não fazia questão de que ele fizesse as mesmas coisas. Também achava muito gostosinho o bife com purê de batata que ele fazia. Minha mãe nunca cozinhava coisas tão simples. Mas no meu aniversário, meu pai resolveu fazer uma surpresa. Ele ia fazer o rocambole de carne da mamãe, ó. Pra isso, ele pegou todas as receitas com ela, técnicas e rituais, e tava se preparando por quase 2 meses. Uhum. Pra fazer o bolo de carne. Ficou uma delícia. Ficou uma delícia. Adorei muito. Elogiei e, percebendo que o elogio era sincero, ele começou a falar da receita. Sua mãe é genial mesmo, né? Quem pensaria em fazer isso? Preparar uma pasta especial molhada para depois secar e usar de tempero no quibe. Não sei como essa mulher foi casar comigo. E a precisão das temperaturas. Fazer o ajuste 7 vezes em 7 pontos de temperaturas diferentes é um primor com detalhes que eu não consigo ter. E usar o próprio cabelo para amarrar o rocambole. Coisa de gênio. Quando ouvi isso, meu coração, ao mesmo tempo, parou de bater e bateu mais e mais rápido e mais forte. Minha comida favorita era comida com cabelo. Por isso ela escovava o cabelo antes de fazer o rocambole.
Meu Deus.
Tentei correr para o banheiro, mas vomitei o caminho todo sem parar. Vomitei 3 vezes depois de já ter esvaziado o estômago. Desmaiei. O pior foi quando acordei e lembrei que meu pai era careca.
Ah, não!
Como que o pai pegou esse cabelo?
Rocambole com o cabelo do saco!
Foi só disso que eu pensei.
Cabelo do saco!
É assim que junta com o saco sangrento, né?
Olha só,
é saco sangrento.
Aí eu achei o tweet, Marcelo,
Manda aí.
Tá lá no chat.
É um ritual longo, né? Porque ajusta 7 vezes com 7 símbolos com a pasta de Satã e o cabelo de... Não é de uma virgem, né? Porque ela tem filho, mas... Cabelo.
Caralho, é, então, aprendi...
Cabelo também de luz guia...
Então, parece
Deus, que assustador.
Então, parece que foi mais ou menos assim que eu tava dormindo.
Velho, olha essa menina como ela tá dormindo. Tipo, primeiro, ela tá dormindo de olho aberto.
Cadê?
Ó, tava lá no chat, Ela tá dormindo de olho aberto, ela tá dormindo sem travesseiro e tá dormindo amarrada no edredom, parecendo uma mortalha. Completamente morta. Tipo, eu na primeira vez que eu vi essa foto, assim, não, é sacanagem dos caras, tipo, olha meus filhos de morta, não sei o quê. Que puta que pariu, velho.
Muito, caralho. Muito desagradável, namorão.
Meu olho bateu direitinho ali no capacete do Ranger
Vermelho. E os caras... tá foda, hein? Nossa, imagina só. Não, e se não for mentira...
Por que seria mentira?
Não, sei lá.
Eu suspeitava que era mentira, porque parece muito armado, tipo...
Se não for armação, a mina tem o sono mais pesado
sim?
De todos os tempos, tá ligado?
Tipo... E olha que ela tá na mesma pose, as 3 fotos. Sim. Com a cabecinha pro lado morta, assim, ó.
Na verdade, ela tá morta mesmo nessa foto. É. E os caras tão fingindo que ela tá dormindo, né?
Isso aqui é um creepypasta que a galera.
Perfeito, né?
Assassinato perfeito. Isso aqui é um creepypasta que a galera tira todas essas fotos e depois ela tenta acordar ela pra mostrar as fotos e ver que ela tá morta de verdade.
Não.
Gente, então agora a gente acabou nossos relatos reais.
Acabou.
Relatos reais. E agora só tem mais uma creepypasta? Uma creepypasta. que é a creepypasta vencedora!
Yeah!
Parabéns, quem ganhou?
Parabéns, quem ganhou é o Bruno Next Order!
Marmelada!
Vamos ler a história do Bruno Next Order.
Vamos ler.
Quem vai ler?
Felipe. Quem que vai ler?
Felipe.
Joe.
Felipe.
Tá, meu botar pra não dar eco.
Você já ouviu falar de Ear Shades? O tio de um amigo meu trabalhava na Cavia, a empresa que desenvolveu o primeiro Nier, e me contou um pouco sobre esse jogo que nem passou dos meses iniciais de desenvolvimento. A ideia original no primeiro Nier não era uma versão na qual você joga com o irmão ou o pai da Iona, como as versões que existem e que foram publicadas. Você jogaria com a irmã da Iona. E você devia estar se perguntando, como diabos eu sei disso? Bom, esse tio do meu amigo trabalhava nas animações dos personagens, especificamente nos Shades, os inimigos do jogo. Spoilers do primeiro Nier, eles são a alma corrompida dos humanos. O João, o tio do meu amigo, contou entre uma bebida e outra que na equipe dele, durante o desenvolvimento, uma colega dele gostou tanto da ideia do que os Shades representavam, que começou a desenvolver um shade específico para representar ela no jogo. E sempre no tempo livre, ela ia dando características de si mesma pro personagem. Agora, o personagem já era até apelidado de Tiran entre os colegas de trabalho, pois ela era controladora como uma tirana quando o assunto se tratava desse shade específico. No início, ela era muito querida pela equipe, apesar de ser meio solitária e não conversar muito com a galera. Ela sempre levava bolinhos pro time. Mas com o tempo isso foi diminuindo. Conforme o jogo ia progredindo no desenvolvimento, ela foi se tornando cada vez mais obcecada com seu shade e raramente falava alguma coisa. Virava noite na empresa e aí algumas pessoas diziam que ela até conversava com o boneco. Se perguntar, qualquer um vai negar que houve qualquer uma dessas coisas que eu vou falar agora. Mas parece que a mulher colocou toda a early build do jogo num CD, deletou tudo do sistema e usou esse disco pra se cortar no banheiro da casa dela. Dizem que ela largou carta falando que finalmente havia encontrado alguém que a entendia e que iria libertar a sua alma pra entrar naquele mundo junto do seu Shade. O João duvida que essa parte seja verdade, mas eu não sei. De qualquer forma, o jogo precisou ser desenvolvido do zero, e por alguns motivos internos eles mudaram o gênero do protagonista. Mas existe uma homenagem a essa desenvolvedora dentro de Nier. O nome dela é Kainé. E se você jogou o primeiro Nier, sabe que na história de Kainé, ela vivia com um Shade chamado Tiran dentro dela. No jogo, Tiran vive dizendo que Kainé é uma solitária. E no fim, é ele quem aceita o seu sacrifício para que Kainé possa viver. Esse foi o jeito que Yokotaro encontrou para homenagear ela. Com esse final mais bonito para a vida dela. Quanto ao disco usado por ela, a polícia não encontrou nada disso. Mas uma pessoa de Cávia, que João se recusou a contar quem foi, encontrou o disco e colocou em uma das capas de Nier Replicante pouco depois de ser mudado para as lojas. Ninguém sabe exatamente onde que o CD está agora, mas alguns meses depois do lançamento do jogo, saiu uma notícia em alguns jornais locais sobre um adolescente da província de Yokohama que usou um CD para se matar. Desde então a equipe se separou, e muitos não gostam de falar sobre esse assunto. Mas existe uma cópia de Nier Shades em algum lugar, e ninguém quer realmente encontrar ela.
CD assombrado! Spoilers de Nier!
Esse é o verdadeiro...
Mais tenso aos spoilers de Nier.
Tá, mas como assim você não joga com a irmã do Nier no jogo? Da Iona?
Armando!
Luigi, ainda mais spoilers de Nier!
Não!
Spoiler! O Luigi vai. Vamos afetar muito o Luigi de noite!
Eu não dei spoiler!
Spoiler do Luigi! Luigi!
Tá bom, e aí? Esse aí foi boa?
Esse aí eu fosse.
Ah, que bom, da hora.
Bom, se foi a vencedora, ele tinha que achar isso.
Tem que achar, né? Tem que concordar.
Luigi morrendo por do spoiler de dinheiro.
Parabéns, Bruno Next Order, meu amigo! vai receber em breve uma coisa aí, a gente conversa aí.
É uma caixa de doces da sua escolha, seja a favor.
Uma caixa de doces.
Só tem que enviar e chegar até dia 30, né? Porque depois...
Ah, é verdade.
Ah, daí não tem jeito mais. É. Tomara, vou mandar por Sedex pra poder chegar até dia 30. É, seja o que Deus quiser, né? Ou Deus, né?
Deus tá morto, Luigi.
Que Luigi? Eu não falei nada.
Deus tá morto, Luigi.
Eu não falei nada.
Deus tá morto, Luigi. Isso, Deus tá morto. Vai pra fora.
Muito bem.
É, bom, acho que é isso, né? Nosso programa é isso. Programa especial aí de Halloween.
Histórias dos ouvintes, histórias especiais, competição de creepypasta, review especial do nosso participante anual. O que mais que teve? Tarô.
Tarô.
Notícias dos famosos.
Fatos Luigi.
É.
Fatos Luigi.
Eu acho que... O que mais que dá pra fazer aí? Tem mais alguma... Ninguém quis vir a nos assustar esse podcast aqui, ó. Ninguém teve, né? Até porque quem fez ano passado fez muito mal.
Sim.
Você...
Aí mancha, né? Não tem, é foda.
Você quer pra complementar o tarô tirar o jogo do bicho agora ou você quer fazer depois, gente?
Ah, dá pra fazer realmente, puta, que a gente bota no final do... Eu não falei, né, do jogo do número do jogo do bicho, né, até agora.
Fato.
Era o prêmio, não era? Pro Bruno Nightshore? Era o doce e o coisa, eu o número do jogo do bicho.
Os números do jogo do bicho. Ó, Bruno Nightshore, então é o seguinte, os números do jogo do bicho essa semana é 23... 42, 54, 28, 17, 19, 35,
45,
14, 19,
17, 9,
13,
50,
66,
18,
48,
12,
03,
010, 300,
10, É, mais ou menos isso aí, se anota, só botar nesses aí que você vai ser vencedor.
Bota tudo no boi, né?
É... Olha, eu ia falar pra gente encerrar por aqui, mas eu falei que... Bom, o Next Year já ganhou de qualquer forma, não sei por que mandaram aqui, ó, mandaram agora, 45... Não, sabia, né? Não, mas mandaram 45 do segundo tempo aqui no Curious Cat. Ah, bota esse meu creepypasta aqui. Colocar no creepypasta. Miau! Bota e faz miau. Miau! Aí botaram. O que você acha, Gustavo? Vai ler ou não vai ler essa porra aqui?
Os monstros acham.
Também acho. Mas ó, mas assim. Já que é pra ler. Vocês querem que lê ou vocês querem que não lê? Que eu não sei quem que tá escrito anônimo ainda. É pra ler esse último creepypasta. Creepypasta no 45 do segundo tempo. Vai ler. Não vai ter Curious Cat que não tem nada a ver, mas pra ler ou não é? Não, vai, não tá valendo. O Bruno Next Door já ganhou. Não...
Ah, então lê, foda-se.
Lê que é bom. É?
Uhum. Então é o seguinte, ó. Título do creepypasta aqui é o seguinte. É. O podcast por anônimo. Dizem que existe um podcast na internet com poucos, porém fiéis ouvintes. Esses ouvintes semanalmente escutam assuntos aleatórios que parecem sempre ter o mesmo teor e sempre acabam abordando assuntos semelhantes, invariavelmente. Embora os ouvintes digam que existem alguns episódios memoráveis, ninguém consegue entender por que do mais importante ser o episódio Halloween. Esse sempre possui um tom cômico e leve, com algumas coisas que assustariam apenas crianças em fase pré-escolar. O problema é que esse podcast não existe. Computadores de pessoas desaparecidas que foram investigadas sendo observadas comentando sobre tal programa na internet foram vasculhados, mas nenhum conteúdo do tipo pôde ser encontrado. Alguns mencionam a URL terminar com dislu underline do, mas o site do Twitch, suposto host do podcast, não permite canais com underline. Isso é verdade desde a sua concepção em 2014. Isso é tudo. Luiz Gonçalves, líder da investigação sobre o crescente número de desaparecidos envolvendo esse podcast, recomenda que, se você algum dia escutar algo semelhante, evite andar sozinho de madrugada, especialmente às 1h13 da manhã, nos dias 27 a 31 de outubro. Esses são os horários e modos como as pessoas envolvidas com o podcast costumam assumir.